Jogos Olímpicos 2024.
Os Jogos Olímpicos de Paris arrancam oficialmente esta sexta-feira. Pela primeira vez na história, a cerimónia de abertura não vai decorrer dentro de um estádio. A parada das 206 delegações vai atravessar 6 quilómetros do Rio Sena. Nas próximas duas semanas vamos acompanhar este que é o maior evento desportivo aqui na RFM português, com os repórteres Marco Martins e Catarina Falcão, nas antenas, no nosso site e nas redes sociais. A cerimónia começa esta tarde, ao final do dia, pelas 19h30, prolonga-se até às 23h15, com uma duração total de mais ou menos 3 horas e meia, um momento acompanhado por 1 milhão de telespectadores no mundo. Catarina, o que é que já sabemos nesta altura sobre a cerimónia de abertura que decorre esta noite?
Ora bem, não se sabe ainda muita coisa, mas os meios de comunicação franceses têm tentado descobrir alguns detalhes e sabe-se já que a cantora Aya Nakamura vai cantar provavelmente La Bohème, acompanhada por músicos e pelo coro do exército francês. Em Paris estão também Lady Gaga e Céline Dion, embora não saiba muito bem ainda o papel nesta cerimónia.
Sabemos que 180 barcos vão atravessar o Rio Sena, 94 dos quais a transportar atletas. Qual é que vai ser, Catarina, o percurso da parada?
Estamos a falar de um percurso de 6 km ao longo do Sena. Este percurso vai começar na ponte Austerlitz e estender-se até à ponte Yana, passando por monumentos emblemáticos que todos conhecemos, como Notre-Dame, o Louvre, o Grand Palais, até chegar à Torre Eiffel. É uma parada que vai contar com mais de 6 mil atletas em barcos, 3 mil dançarinos ao longo do rio e 300 mil espectadores. Nós estivemos na aldeia olímpica e falámos com o Léon Moreau, chefe da missão cabo-verdiana aos Jogos Olímpicos. De Cabo Verde haverá 9 pessoas num desses barcos e mesmo eles que vão participar ainda não sabiam todos os detalhes.
A nível operacional ainda estamos à espera de alguns detalhes, para ser sincero, por parte do Paris 2024. Vamos ter dois briefings para saber exatamente como vai ser. Temos uma noção mais ou menos das operações, com o desfile nos barcos e tal, no Rio Sena. Acho que vai ser extraordinário, obviamente, estamos todos muito ansiosos. Para o nosso país, nós temos uma cota de 9 pessoas para desfilar, todos os atletas, obviamente, eu como chefe de missão e 2 oficiais de equipa. Portanto, foi uma nomeação, designação dura, porque algumas pessoas não vão poder estar no barco, infelizmente. E os nossos 2 porta-bandeiras vão ser o David Pina, do boxe, e a Jamila Silva, do judo. Vai ser extraordinário. Pela primeira vez fora do Estádio Olímpico. A nível operacional é um conjunto de desafios, mas acredito que Paris 2024 está super bem preparado. E para nós, sim, é uma ansiedade forte, tanto para os atletas como para os outros que vão desfilar. Já queremos lá estar e, sim, vai ser histórico pelas características e pronto, pelo fato de ser em Paris, que não é qualquer cidade. Né?
Já a nossa colega Karina Branco falou com o clarinetista português Carlos Ferreira, que toca na Orquestra Nacional de França e vai estar a atuar na cerimónia de abertura. E ele vai mesmo estar no centro do evento, mas nem ele nos revela todas as atuações desta noite.
Sabemos que é o evento mundial talvez mais seguido no mundo, onde mais países estão representados e onde realmente toda a gente tem uma oportunidade de participar. Isso é muito significativo e certamente nós, enquanto músicos, estamos habituados a tocar em salas de 1.500 pessoas, 2.000 pessoas no máximo, pronto, Royal Albert Hall em Londres, se calhar um bocadinho mais, mas ter olhos postos sobre nós, centenas de milhões de pessoas, talvez um bilhão de pessoas, é algo incrível.
Há imensa coisa, é uma cerimónia muito envolta em mistério, consegue desvendar-nos algumas coisas?
Sim, nós vamos estar numa parte muito crucial. A minha orquestra, claro, tem o nome Orquestra Nacional de France. Portanto, nós vamos estar mesmo no centro do evento, ou seja, diante da Torre Eiffel e perto de todos os presidentes, chefes de Estado deste mundo. Vamos estar ali mesmo no Trocadéro e vamos tocar muitas coisas com muitos grandes artistas que todos terão a oportunidade de ver.
Marco, nestes Jogos Olímpicos conta-se com a participação de mais de 10 mil atletas, 206 delegações até dia 11 de agosto em Paris, vão decorrer 324 provas. Este é, sem dúvida, o maior evento desportivo do mundo.
Sim, acho que esta criação foi o maior evento desportivo que podia ter acontecido pelo facto apenas das modalidades, como disseste, há 324 provas. Isto envolve todos os países. Estamos a falar de modalidades em que muitas vezes alguns países não conseguem apurar certos atletas, mas vão pela universalidade. Não há nenhum outro evento desportivo que apura atletas devido à sua universalidade. Quer dizer, se países não conseguirem apurar certos atletas, o CIO, o Comitê Olímpico Internacional, decide que este país, vamos pegar neste país e fazê-lo descobrir o que é o olimpismo, que pode trazer esta modalidade para o seu país. E ouviu-se mesmo antes o Léo Morro sobre a Djamila Silva, que entra nessa universalidade. Aliás, todos os países da África Lusófona entram no judo graças a essas cotas da universalidade. Mostra bem a importância dos Jogos Olímpicos para todas as nações do mundo. É o evento em que estão todas presentes. Não há isso no futebol, não há isso no voleibol, no handball, em qualquer outra modalidade.
Podemos falar de inclusão?
Sim. É mesmo essa palavra que se ouve muitas vezes da parte do Comitê Olímpico, é que todas as nações estejam presentes, nem que seja com um atleta, com dois, com três, ou com 300, ou 400, ou 500, como outras nações. Mesmo se é verdade que não está representada por si a Rússia, mas está representada por atletas neutros que vão ter a bandeira olímpica, mas, claro, quando as pessoas vão falar desses atletas, vão falar de atletas russos.
A bandeira olímpica que também vai ser a identificação dos atletas refugiados.
Sim, há essa outra parte, há a parte dos atletas neutros, que inclui sobretudo os bielorrussos e os russos, e temos também a equipa de refugiados. São muitas vezes atletas que estão a treinar nos altos centros de rendimento de cada uma das modalidades. Há, por exemplo, a UCI, que é a Federação Internacional de Ciclismo, que tem na Suíça um centro para justamente atletas que não têm meios para poder desenvolver todo o seu potencial nessa modalidade. E depois esses atletas ou não fazem parte depois dos refugiados que também têm esse termo específico, porque muitos desses refugiados têm o seu próprio país a participar nos Jogos Olímpicos, mas eles decidiram ir por outra via, porque justamente no seu país, por exemplo, há conflitos políticos, há problemas de etnias, há outros problemas que fazem com que certas pessoas tenham de deixar o seu país, ir para outro, pedir o estatuto de refugiado e então talvez integrar essa seleção de refugiados do Comitê Olímpico.
Arranca esta noite oficialmente esta edição dos Jogos Olímpicos 2024 em Paris. Há provas que já decorrem desde quarta-feira. Tu estiveste ontem na estreia de Angola nestes Jogos Olímpicos, a seleção angolana feminina de Angola que perdeu para os Países Baixos. O que é que se pode esperar dos países lusófonos que participam nestas provas durante duas semanas aqui em Paris?
Para começar, vê-se bem que é o maior evento mundial, porque há tantas provas que algumas delas nem conseguem entrar nas duas semanas e três dias, sensivelmente, que dura esta competição. Vê-se o futebol, o rugby de sete, handball, há várias provas que têm que começar antes, porque os atletas também têm direito a descanso e muitas vezes são 48 horas de descanso. Mostra bem então que este evento é mundial, é o maior evento. Quanto aos países lusófonos, veremos, isto é dia a dia, porque depende muito de tudo o que é sorteios. Vemos na prova de ténis, muito particularmente, quem tem um Rafael Nadal, um Djokovic ou um Alcaraz, são os melhores do mundo. Pela frente vai ser muito mais complicado que ter outras nacionalidades que estão justamente pelas cotas da universalidade e que conseguiram entrar. Temos também no boxe o atleta cabo-verdiano David de Pina, que tem em mente ter uma medalha. É um bocado complicado neste momento falar das possibilidades. Claro que no papel, se pegarmos no papel, simplesmente nenhuma medalha. Porque no papel, muitos desses atletas ou entraram pela universalidade, ou então as seleções não são as melhores do mundo, mas depois, no dia-a-dia, como eu disse, com os sorteios, com a preparação, com a motivação que têm estes atletas, por que não irem longe e por que não estarem em cima de um dos três lugares no pódio?
Na África lusófona, apenas Moçambique conquistou uma medalha até hoje, em 96, Lourdes Mutola conquistou o bronze em Atlanta, e apesar dessa dificuldade que falavas, há países que podem vir a conquistar a primeira medalha nestes jogos?
Eu acho até que Maria Lourdes Mutola talvez até merecia a medalha de ouro, mas pronto, isso é outro debate sobre essa corrida de 1996. É verdade que foi a maior atleta da África lusófona até agora. Mas como referi, David de Pina, no boxe, tem boas possibilidades de chegar longe e, por que não, ir até uma medalha. Os outros atletas, eu acho que vai ser complicado. Temos que ver em modalidades como o boxe. Há Moçambique, dois atletas de Moçambique que têm, por que não, boas hipóteses. Boxe é um combate e também depende da maneira que se combate, da técnica, da tática, da frescura, porque o torneio é quase todo durante um único dia, ou pelo menos as eliminatórias são durante um único dia. Também tem que se gerir o stress, tem que se gerir o cansaço. E os atletas, por exemplo, moçambicanos, cabo-verdianos, que também vão estar no boxe, são boas hipóteses. Depois é muito mais complicado no atletismo, por exemplo, porque no atletismo não se passa, por exemplo, nos 100 metros, não se passa de uma marca de 10 segundos e 50 centésimos a 9 segundos e 80 centésimos, sensivelmente, para poder ganhar uma medalha de ouro. Não é de um dia para o outro que se consegue elevar o nível no atletismo, por exemplo.
Mas também no desporto existe uma imprevisibilidade, tudo pode acontecer, um adversário pode não estar em forma num dia e numa prova.
Exatamente.
Há um fator sorte.
Pode ser. Pode haver isso no ténis, pode haver isso no boxe, pode haver isso até no remo, pode haver isso até no hipismo, em que tem que o cavalo também estar, no fundo, em conexão com o seu cavaleiro ou cavaleira. Mas no atletismo é muito mais complicado, porque há ali, essencialmente, uns 10 atletas que podem ir abaixo dos 10 segundos. Por exemplo, nos 100 metros, volto a repetir, sobre os 100 metros, há uns 10 atletas que podem ir abaixo dos 10 segundos e nenhum atleta lusófono, neste momento, consegue ir abaixo dos 10 segundos.
Há 32 modalidades. O breaking é a nova modalidade olímpica desta edição. Marco, são esperados recordes aqui em Paris?
Primeiro, boa novidade. Breaking, é interessante ver algo de diferente, algo também a ver com a dança, ver com a luta, os combates de rua, porque é um pouco isso também o breaking, quando nasceu nos Estados Unidos. Então é interessante, até que enfim, ver também novas modalidades, modalidades que o Comitê Olímpico diz que são modalidades para jovens. Eu acho que o breaking já existe há muito tempo nas ruas, mas pronto, isto é visto como uma modalidade para os jovens. O karaté foi eliminado, então mostra também que há modalidades que podem ser eliminadas do calendário e podem voltar mais tarde. Aliás, o breaking não está previsto daqui 4 anos nos Estados Unidos. Quase uma aberração quando se sabe que nasceu justamente nos Estados Unidos. Em relação aos recordes, pode sempre haver. Paris tem uma pista, pelo menos o Estado de France tem uma pista que é rápida no atletismo. Nas outras provas não vejo assim quais seriam, porque há uma especificidade nos Jogos Olímpicos, até no atletismo, é que não há os famosos lebres. Por exemplo, no atletismo, quando há um meeting e quando se quer atingir um recorde, contratam-se atletas, 3 ou 4, que vão, por exemplo, nos 1000 metros, 1500 metros, para dar uma marca olímpica, 1500 metros. Vai haver um que vai fazer os 200 primeiros metros, depois outro que vai fazer dos 400 aos 800 e outro que vai fazer dos 800 aos 1200, e apenas os últimos 300 metros é que o especialista vai se dar a 100%. No fundo, as três primeiras partes ele só tem que seguir um ritmo. É muito diferente que estar ali com todos os atletas que são favoritos. Todos os atletas podem ir alcançar uma medalha. E quem vai impor o ritmo? Quem vai se cansar pelo outro? É esse o problema para atingir recordes, sobretudo no atletismo.
Muitas novidades, e uma delas é o facto de, pela primeira vez, participarem mais mulheres do que homens. Boas notícias.
Sim, eu, Eu acho que isso faz parte também do desejo do Comitê Olímpico, é de ver cada vez mais mulheres presentes nas diferentes delegações e ver mais mulheres do que homens, ou haver uma Olimpíada em que há mais mulheres do que homens, na próxima haver mais homens do que mulheres, mas que haja esse tipo de alternância entre homens e mulheres. Porque até agora é verdade que muitas vezes, muitas delegações eram só homens e não se entendia o porquê de... A escolha, porque ali havia sobretudo uma escolha da parte das delegações de vamos escolher tal ou tal atleta homem porque pode ou não trazer uma medalha. Mas também as delegações têm que entender que do lado das mulheres também pode haver medalhas que podem ser conquistadas. Portugal, se pegarmos o caso de Portugal, são 36 homens, 37 mulheres, e em termos de medalhados, pode haver tanto de um lado como do outro. Há apenas uma nação, por enquanto, que não traz nestas Olimpíadas nenhuma mulher do lado dos lusófonos, é a delegação da Guiné-Bissau.
E Catarina, temos estado a falar com os atletas lusófonos que já estão em Paris.
Sim, e entre eles uma atleta que já abrilhantou os Jogos Olímpicos. O Marco esteve então na quinta-feira no jogo entre Angola e os Países Baixos, que as angolanas acabaram por perder por 3 pontos de diferença. E para Albertina Cassoma, jogadora angolana que participou já em 3 edições dos Jogos Olímpicos no handball, Paris tem uma atmosfera maravilhosa.
Tem sido uma experiência maravilhosa, é a terceira vez que eu estou nos Jogos Olímpicos, mas cada experiência é uma experiência única e aqui não foi o contrário, encontramos uma atmosfera maravilhosa, eu não esperava encontrar essa atmosfera aqui no campo e eu estou muito feliz.
Muito diferente de Tóquio.
Muito diferente, com certeza. Tóquio não podíamos ter muitos espectadores por causa do Covid, mas está a ser uma atmosfera muito boa.
Sobretudo, não nos podemos esquecer que esta é a realização de um sonho para muitos destes atletas, como o Gorete Semedo, atleta de 100 metros, vinda de São Tomé e Príncipe, e que o Marco também já entrevistou.
Vai ser a realização de um sonho, porque desde quando eu me tornei atleta profissional, meu grande sonho é a participação nos Jogos Olímpicos. Então, ainda não acreditei que isso vai acontecer. Não senti nada de estranho ainda. Até estou com um pouco de medo, porque ando a falar sempre com o treinador. Normalmente, quando eu vou para um mundial, porque já fui para alguns mundiais, e ficava nervosa, ansiosa, e eu não senti nada disso desde quando recebi a notícia que vou para Jogos. Então, eu não sei se isso é bom ou se não, mas eu vou tentar levar aqui para o lado positivo, que é para as coisas correrem bem. Vai ser a realização do sonho, vai ser a realização do maior meu objetivo, está a ser uma coisa extraordinária.
Quais é que vão ser os objetivos nos Jogos Olímpicos?
Meu objetivo é conseguir a minha melhor marca nos 100 metros. O maior objetivo é esse, porque eu, essa época, treinei muito melhor, foi a melhor época da minha vida. Fiz boas provas, com bons resultados, mas não consegui fazer o meu recorde nos 100 metros. Consegui nos 200, mas não consegui nos 100. Meu maior objetivo é bater o recorde nos 100 lá nos Jogos Olímpicos.
Também Daisy Nhaquile, velejadora moçambicana de 23 anos, se mostra feliz por estar em Paris e por integrar a delegação de Moçambique, que conta com 7 atletas.
A energia é boa, todos estão muito felizes por cá chegar, infelizmente, e não podemos ver com mais atletas, gostava mesmo. É uma delegação pequena, mas vamos continuar a crescer e estão todos muito felizes, é o maior evento, é muito entusiasmante estar aqui.
Se esta atmosfera é ou não sinal de medalhas, como disse o Marco, veremos. O presidente de Portugal, numa conferência de imprensa, mostrou-se prudente quanto ao número de medalhas que a comitiva portuguesa com 73 atletas pode obter, mas Marcelo Rebelo de Sousa diz que há boas probabilidades em muitas modalidades.
Eu não queria dizer número de medalhas, depois o que pode acontecer é que ou fique muito mal visto porque disse medalhas a menos, ou também não fique tão bem visto porque disse uma ou outra medalha a mais. Agora, que vamos obter medalhas? Vamos. Que temos equipa muito boa para obter medalhas? Temos. Agora, temos que contar com os nossos adversários. Eles estão a pensar o mesmo e estão a fazer o mesmo para que isto não suceda a nós. Mas temos várias modalidades em que podemos conquistar. Está a haver aqui um problema de segurança complicado em relação à aldeia olímpica. Agora, o que for possível ter de contacto com eles, veremos se é possível concretizar.
Já mais otimista está o chefe de missão da delegação de Timor-Leste, Mateus da Cruz, que espera que pelo menos um dos 4 atletas da sua delegação conquiste a primeira medalha olímpica para o país.
Ele sabe o que é que estamos a fazer, porque psicologicamente estamos preparados para ganhar ou não, estamos preparados. Temos atletas internacionais que têm altas competições, que têm muitas medalhas de ouro, de jogos vários jogos internacionais, mas para nós não há problema. Estamos a preparar para a competição.
E o objetivo do Timor é uma medalha?
Esperamos que Taekwondo vai ser a primeira medalha para Timor-Leste, mas vamos ver, porque até Taekwondo também participa de várias competições internacionais e tem prestação nos Jogos Asiáticos e Sudeste Asiática. Vamos ver.
O orçamento do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos é de 4,3 mil milhões. Catarina, pela primeira vez, 95% das 35 estruturas utilizadas já existiam ou são temporárias? Quais é que são os passos mais emblemáticos?
Vamos começar então pelos espaços novos, construídos especialmente para estes jogos, e aí o Complexo Olímpico de Piscinas de Saint-Denis é um dos mais marcantes. É lá que se vão passar todas as provas de natação indoor. No que diz respeito a outros espaços, digamos que se os espectadores dos Jogos Olímpicos vão ficar impressionados com o desempenho dos atletas, vão também ficar impressionados com os locais das competições, como por exemplo o Grand Palais, que acabou de ser remodelado, a tribuna em frente aos Invalides, ou ainda o Estádio Eiffel, onde correm as provas de vôlei de praia, mesmo em frente à Torre Eiffel.
Imagino que as equipas olímpicas seja também um fator de motivação.
Sim, claramente as equipas estão muito motivadas para vir até Paris. O nosso colega Moussa Baldé recolheu declarações do presidente do Comitê Olímpico da Guiné-Bissau antes de vir para Paris e Sérgio Mané mostra-se entusiasta das mudanças em Paris para acolher estes Jogos Olímpicos.
É um jogo que vai ser diferente dos outros jogos. A expectativa é cada país, cada cidade, porque a cidade é que organiza, tenta surpreender. E pelos vistos já, as características desse jogo vão ser totalmente diferentes dos outros que nós estamos habituados. Porque vai haver desfile através do rio e vão montar ali um palco com símbolos e para poder dar uma certa imponência aos jogos, né? E vão ser utilizados também os espaços ali no Torre Eiffel. E pronto, a cidade de Paris vai criar uma imagem completa. A cidade em si já está completamente reestruturada. Não tem nada a ver com o Paris que nós conhecemos ontem, por causa dos jogos. Portanto, há certamente a probabilidade, não quero dizer vai ser o melhor, mas vai deixar uma referência boa para os futuros países organizadores.
Muito obrigada, Marco, Catarina, por todas estas explicações. Vocês vão acompanhar nas próximas duas semanas os Jogos Olímpicos aqui na capital francesa. Podem acompanhar as nossas emissões nas antenas em RFI português, no nosso site rfi.fr/pt, nas redes sociais, deste que é o maior evento desportivo que decorre a partir desta noite aqui em Paris.
Jogos Olímpicos 2024.